partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
Queridos irmãos e amigos em Cristo, hoje nós começamos uma série nova. É uma série de estudos intitulada O Grande Abalo Final. Essa série, O Grande Abalo Final, ela tem como base a sacudidura nos escritos de Ellen White. O texto base desta série está no livro de Amós, capítulo 9, versículo 9. Diz assim: porque eis que darei ordens. Estas são palavras do Senhor. Eis que eu darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Porque Deus disse que daria ordens para sacudir a terra de Israel. Queridos amigos e irmãos em Cristo, note bem, quando nós começamos a estudar esse tema e lemos este texto de Amós, onde Deus diz: eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel. A sacudidura, ela se dá entre o povo de Deus, e ela se dá na casa de Israel. E a sacudidura é uma ação de Deus. Deus diz: eu darei ordens, eu sacudirei Israel entre as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia um só grão. Note, essa expressão e essa figura de linguagem que nós temos aqui sobre a sacudidura, nós encontramos no meio daqueles que faziam a colheita, ainda hoje, mas no passado, especialmente nos dias de Israel, no Israel antigo, quando eles faziam ali a sacudidura. E essa imagem que a Bíblia nos traz é muito importante, e ela tem que ficar clara na sua mente. Imagine comigo, aquele que fazia ali a sacudidura, ele fazia como que um joeiramento ou um peneiramento. Aliás, estas são as palavras que são sinônimos à sacudidura: sacudidura, ou joeiramento, ou peneiramento, ou cirandamento, cirandagem, e assim por diante. Notem, esta sacudidura, essa cirandagem, esse joeiramento, esta figura de linguagem, é como alguém que pegava então o grão, colocava em uma peneira, e junto com o grão, fosse o grão de trigo, o grão de cevada ou outro grão de colheita, então a peneira ficava cheia. Só que na peneira tinha o grão e tinha também a palha, tinha aquilo que era bom, mas também havia a pedra, os petriscos e assim por diante, certo? Então ele começava a joeirar ou a peneirar e a sacudir a peneira. Então, no lugar mais alto, onde passava a brisa e um vento, ele lançava para cima a peneira, entenderam bem? E como você pode ver aí nesta imagem, ou fosse na peneira, ou fosse com um garfo, como esse que você está vendo, e o grão que era pesado, ele caía na peneira. O grão que era cheio na espiga, ele caía e permanecia na peneira, ou ele ficava ali, enquanto que a palha, enquanto que aquilo que era ruim, o que acontecia? O vento levava. E isso é muito importante, querido, você saber. É mais que importante você notar e perceber e fixar em sua mente esta imagem do peneiramento, da sacudidura. O que é que fica? É o bom ou é o ruim? O que fica é o bom. Aquilo que é ruim é o que sai, é o que vai embora. Vejam, queridos, nós estamos vivendo em um tempo de sacudidura. A sacudidura realmente vai acontecer. Veja o que diz estes textos do Espírito de profecia quanto a esta pergunta: irá de fato acontecer a sacudidura? E Ellen White, ela nos diz ali no livro Eventos Finais o seguinte: haverá uma sacudidura da peneira. No devido tempo, a palha precisa ser separada do trigo, por se multiplicar a iniquidade. O amor de muitos está esfriando. Este é precisamente o tempo em que o genuíno será o quê? Ele vai ser mais forte. Uau! Que texto é esse? E nós vamos ver, queridos, em nosso estudo dessa série, O Grande Abalo Final, que Deus tem coisas maravilhosas para ensinar o seu povo. E muito embora o grão, enquanto estivesse na peneira sendo balançado, não deveria ser fácil ali, e não é fácil para aqueles que são sacudidos ou balançados, sim, mas Deus é quem faz essa obra. E se Deus faz a obra, é porque esta obra é boa, ela precisa ser feita em nós. E esse é um tempo, como diz esse texto que nós acabamos de ler, em que o genuíno se tornará ou será mais forte ainda. Veja esse outro texto ainda do livro Eventos Finais: o Senhor virá em breve. Em toda a igreja deve haver um processo tendente a fazer o quê? A aprimorar e a joeirar, pois entre nós há homens perversos que não amam a verdade e nem honram a Deus. Queridos, Deus está cirandando o seu povo, diz esse texto do livro Testemunhos para a Igreja, volume 1. Deus está cirandando o seu povo. Terá uma igreja pura e santa. Não podemos ler o coração dos homens. O Senhor, porém, tem provido meios para manter pura a sua igreja. Aqui nós estamos vendo alguns dos propósitos da sacudidura, muito embora não seja este o tema do nosso estudo de hoje. O tema de hoje é sobre a realidade da sacudidura. Deus vai sacudir o seu povo. A sacudidura vem de Deus. O Senhor virá em breve. Em toda a igreja deve haver um processo de peneiramento. Existe algo que nós devemos atentar quanto à importância do estudo desse tema. Veja o que Ellen White diz nesse texto, conforme você pode acompanhar. Se já houvesse tempo em que precisássemos compreender nossa responsabilidade, é agora esse tempo. Quando a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar, Satanás, ele desceu com grande poder para operar com todo o engano da injustiça para todos os que perecem. E note o que está em negrito: e tudo o que pode ser abalado, se-lo-á, e as coisas que não podem ser abaladas, o que vai acontecer com elas? Elas vão permanecer. Vejam, queridos, esse é um tema sobremodo importante que nós precisamos estudar. Precisamos entender, porque a palavra do Senhor, o Espírito de profecia nos diz que tudo o que pode ser abalado, será abalado. Mas aquilo que não pode ser abalado vai permanecer. Ou seja, você e eu seremos alcançados pelo peneiramento, pela sacudidura. Você e eu, talvez já estejamos sendo alcançados pelo peneiramento e pela sacudidura. Eu me lembro da história de uma jovem senhora que estava em um acampamento. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Era um retiro, um grande retiro. E nesse tiro ali havia mais de 10, 15 mil pessoas, entre jovens, crianças, adultos. E nesse retiro também havia vários pastores, muitos e muitos pastores, onde as pessoas poderiam ir lá para se aconselhar com os pastores. E essa jovem foi até o pastor Frank Phillips. E ela chegou até o pastor Frank Phillips e disse assim: "Pastor, a minha vida está uma completa desgraça. Eu não sei mais o que fazer com meu esposo. O nosso casamento está em ruínas. Ele não ajuda em nada. Ele bebe, ele briga com as crianças. Nós temos um filho maiorzinho e um de 3 meses. E nós só passamos por problemas. Ele não ajuda. Ele não é esforçado no trabalho. Ele não é esforçado com as coisas. Ele me fere verbalmente. E ele... Ah, pastor, eu não sei mais o que eu faço. Eu não aguento mais. Será que eu estou falando para alguém nesse momento que, assim como esta jovem, está passando por um momento de dificuldade tão grande? Talvez eu esteja falando para um homem que não tem mais condições, ou vê que não tem mais condições de viver com a sua esposa. Ó, queridos, eu, como pastor e pastor de uma igreja como esta, 2.500 membros, todas as semanas nós sabemos de histórias e de problemas entre os casais. A propósito, nesta semana, nas terças-feiras, nós vamos começar um programa. Eu e a minha esposa estaremos com você todas as terças-feiras para um programa chamado Amor à Moda da Casa, às 19h30. Venha estar conosco. Entre lá no canal da igreja, 19h30, Amor à Moda da Casa. Eu e a minha esposa estaremos juntos com você ali, orando, compartilhando experiências, orando com você também. Será que eu falo para um casal que está com a vida completamente abalada, e quando chegou agora esse terrível tempo de pandemia e de quarentena, e que você não pode mais sair de casa, o seu esposo está em casa, quando ele estava na rua sempre trabalhando, e vocês se viam um pouco, agora vocês estão muito tempo juntos e não se suportam mais? Ó, querido, essa não é a vontade de Deus para você. Ó, querida irmã em Cristo Jesus, esta nunca foi a vontade de Deus para você. Esta jovem senhora estava abrindo o coração ao pastor Phillips, dizendo: "Pastor, eu não suporto mais, eu só vejo uma saída para a minha vida, é o divórcio." O pastor olhou para ela e disse assim: "Filha, você já pensou em todas as consequências de um divórcio na sua vida? É isso mesmo que você quer?" E ela disse assim: "Olha, pastor, de fato eu não sei. Na verdade, pastor, no fundo do meu coração eu queria que as coisas fossem diferentes. No fundo do meu coração, pastor, eu queria que nós estivéssemos bem, vivendo em harmonia, pastor, mas eu não sei se isso um dia será possível. Por isso que eu só vejo o divórcio como a nossa única saída. Ele bebe, me agride verbalmente, as crianças, não é esforçado no trabalho. Ó, pastor, não sei mais o que fazer." E o pastor olhou para ela e disse assim: "Bom, se você no fundo do seu coração não é isso que você deseja, que você quer, e você sabe, na verdade essa não é a vontade de Deus. A Bíblia diz que aquilo que Deus uniu não separe o homem. A união matrimonial é eterna, assim como Deus é eterno." E o pastor disse assim para ela então: "Oh, querida, eu quero que você vá e que você comece a orar e siga aquilo que está nesse texto, nesse cartãozinho que eu vou entregar para você." E o pastor entregou o cartão para ela. E ao entregar o cartão, aquele texto dizia o seguinte, um texto que está no livro Maior Discurso de Cristo, a página 71, diz assim: "A presença do Pai circundou a Cristo, e nada lhe sobreveio, sem que o infinito amor permitisse para a bênção do mundo." Note, eu queria que você acompanhasse na tela. Duda, por gentileza, pode pôr lá na tela o texto, para os nossos amigos acompanharem. "A presença do Pai circundou a Cristo, e nada lhe sobreveio, sem que o infinito amor permitisse, para a bênção do mundo. Aí estava sua fonte de conforto, e ela existe para nós. Aquele que estiver o quê, igreja? Aquele que estiver o quê, querido, que me assiste nesse momento? Aquele que estiver impregnado do Espírito de Cristo. Ele o quê? Ele habita em Cristo. E veja o que diz essa sequência, essa próxima frase. Diz assim: o golpe que lhe é dirigido. O golpe que é dirigido a quem? O golpe que é dirigido àquele que está em Cristo, que habita em Cristo. O golpe que lhe é dirigido cai sobre quem? O que diz o texto? Cai sobre quem? Cai sobre o Salvador, que o circunda com a sua presença. E o que quer que lhe aconteça, vem de quem? Diz para mim. Vem de Cristo. Não precisa ele resistir ao mal, porque Cristo é a sua defesa. Nada lhe pode tocar, a não ser pela permissão do nosso Senhor. E todas as coisas que são permitidas, elas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ó, querido, eu sei que você vai assistir e vai buscar de novo essa mensagem para ler esse texto e reler e escrever num papel, porque ela é a base daquilo que Deus tem para nos ensinar hoje, nesse momento. E eu quero chamar a atenção, sua atenção para esse texto. Em nome de Jesus, você precisa rever isso que nós acabamos de ler, para você entender algo que é muito importante para a sua vida. Ontem eu fui visitar uma família que está destroçada por uma tragédia que tem acontecido na sua vida, na vida dessa família. E eu confesso a você, assim como eu falei para eles, eu disse assim: queridos, eu venho aqui em nome de Jesus, aquilo que está acontecendo com vocês realmente é algo terrível. E ao sair de casa, eu fiquei orando e conversando com o meu Deus e dizendo assim: Pai, o que eu faço, falo para eles? O que eu posso dizer a eles? Que palavra o Senhor tem? Daí a minha mãe me ligou. Mãe, é tudo de bom nesse mundo, né? Minha mãe está me assistindo agora. Mãe, Deus te usou e tens te usado sempre. Deus te abençoe. Continue te abençoando. Eu compartilhei com a minha mãe essa tragédia que essa família tem passado. Eu disse para ela: mãe, eu não sei o que dizer para eles. O que falar? Eu não tenho palavras. E a minha mãe disse assim: filho, a palavra é passará, passará. Diga para eles que vai passar. E quando eu chego nessa casa, e não foi a primeira vez que eu visitei essa família por causa dessa questão, ali estava um homem, um pai, que disse assim: pastor, o diabo tem destruído a nossa família. Pastor, o diabo tem arruinado com a gente. E eu queria que você, querido irmão, que está me ouvindo agora, que está me assistindo agora, entendesse que não é o diabo quem está destruindo você. Olha o que diz esse texto. Volte a ele. Se a presença do Pai circundou a Cristo, e nada lhe sobreveio, sem que o infinito amor o quê? Permitisse. Para a bênção do mundo. Nada aconteceu com Cristo, número um, note bem, nada aconteceu com Cristo sem a permissão do Pai. Para que através de Cristo o mundo fosse abençoado, para que por Cristo você e eu fôssemos hoje abençoados. Amém? Vamos continuar. Aí estava a sua fonte de conforto. Aí estava a fonte de conforto para quem? Para Cristo. e ela também existe para nós. E aquele que estiver impregnado do Espírito de Cristo, Cristo habita nele e ele habita em Cristo. Olha para mim, querido. Olha para mim. Olha para mim. Esse texto está dizendo que o conforto de Jesus estava no fato de que ele tinha certeza, que ele tinha confiança, que ele não tinha dúvida alguma de que qualquer coisa que acontecesse com ele vinha do Pai, para o bem dele e para abençoar a você e a mim, todo mundo hoje. E esta mesma força e este mesmo conforto está disponível para você e para mim hoje. Diga amém onde você estiver. Amém. Glória a Deus. Tenha esse conforto. Saiba que nada acontece com a sua vida sem que haja uma permissão de Deus. E mais, olha o que o texto continua dizendo. Diz assim, o golpe que é desferido a quem? Contra quem? O golpe que é desferido contra este que habita em Cristo. Quem é este que habita em Cristo? É você, sou eu, nós que habitamos em Cristo. Diz que o golpe que é desferido contra você, contra mim, recai sobre quem? Recai sobre o Salvador. Meu Deus. Sabe o que isso significa? Significa que todas as lutas que você tem passado, significa que toda a dor e sofrimento que você tem tido em sua vida, o golpe não está sendo desferido e está caindo sobre você, ele cai sobre Cristo Jesus. E você diz assim, peraí pastor, eu não entendi nada. Como assim? Eu estou sofrendo, eu estou sendo abalado, eu estou sendo cirandado, eu estou sendo joeirado, eu estou sofrendo. Mas o texto do Espírito de profecia diz, eu quero que você veja ali, o golpe que é dirigido sobre você, sobre mim, sobre qualquer um de nós, recai sobre Cristo e que circunda você com a sua presença. E o que quer que aconteça com você, vem de quem? Vem de Cristo Jesus. Opa, 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 olha para mim. Olha para mim, o golpe que é desferido contra você, quem é atingido é você? É Cristo Jesus, porque Cristo Jesus está circundando você, ele está defendendo você. Ele está ali como que colocando o seu corpo para defender você quando o golpe é dirigido para você. É ele quem sente a dor. É ele quem leva o sofrimento. E é por isso que a Bíblia diz que foi por suas pisaduras que nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele. E o texto que nós lemos diz o quê? Que aquilo que chega a nós, só chega a nós porque ele permitiu. E o que chega a nós vem do diabo? Diz para mim. O que chega a nós vem do demônio então? Não. Diga, não, 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 mil vezes não. Aquilo que chega a você não vem do demônio, não vem do diabo. Não é o diabo que está arruinando a sua vida. Não é o diabo que está destruindo a sua família. Não é o demônio que quer ver você arruinado. Sim, é lógico que ele quer. Mas não é ele quem está permitindo, não, 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 não. O que chega até você é porque Cristo Jesus permitiu. E se ele permitiu, é porque ele tem um propósito. Que propósito é esse? Veja o que continua dizendo o texto. Você não precisa lutar para resistir ao mal. Não, 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 não. porque Cristo é a sua defesa. Nada lhe pode tocar a não ser pela permissão de nosso Senhor. E todas as coisas que são permitidas, ou seja, aquilo que chega até você, só são permitidas para o bem daqueles que amam a Deus. Olha para mim, querido, olha para mim. Você ama a Deus? Diga, onde você estiver, diga, eu amo a Jesus. Diga, Jesus é tudo para mim. Diga, eu creio em Deus. Vamos, vamos, diga, eu creio em Deus. Fale alto aí na sua casa. Você está com a sua esposa, você está com seus filhos, você tem passado por lutas, você tem passado por provas, você tem passado por tribulações, mas você ama Jesus, sim ou não? Diga, sim, eu amo Jesus. Vamos, 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 sua esposa precisa ouvir isso. Eu amo Jesus. Diga, seu esposo precisa ouvir isso. Diga, eu amo Jesus. Seus filhos precisam ouvir isso, que eu creio em Jesus. Diga, eu creio em Jesus. Vamos, vamos, vamos. Eles precisam ouvir isso. Deus precisa ouvir isso do seu coração. Os anjos bons precisam ouvir isso. Você precisa falar isso para firmar essa fé no seu coração. Os anjos maus precisam saber que você crê em Cristo Jesus, amém, glória, aleluia. Diga, eu creio em Cristo. E como diz Romanos capítulo 8, aquilo que chega até você é porque Jesus permitiu, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E eu sei que você foi chamado por Cristo, você foi chamado segundo o seu propósito, amém. Você pertence a Ele. Aquela mulher que estava a conversar com o pastor Phillips, ele entregou o cartão para ela com esse texto e disse assim: filha, você precisa tomar uma resolução em sua vida. Tudo o que chega até você, entenda que não é o diabo, não vem do mal, não é o demônio que quer te destruir, mas é aquilo que Deus permite. Cristo permite, Ele recebeu e só permitiu passar para ti aquilo que seria para o teu bem. E você poderia fazer um pacto com Deus e dar graças a Ele por tudo. Mas pastor, quando meu marido chegar bêbado em casa, eu tenho que dar graças a Deus? Sim, é o que Deus tem permitido acontecer. E quando ele brigar com os filhos, também. E quando ele brigar comigo, também. E todas as provas, sim, todas. Qualquer uma que chega a você, porque Jesus permitiu, ele te circunda. É isso. Vá para casa, ore e tome a sua decisão. Aquela mulher foi para casa. Ela se ajoelhou. Ela leu o texto várias vezes. Ela internalizou aquele texto e ela entregou a vida dela completamente ao Senhor, dizendo: ó Senhor, daqui por diante eu faço um pacto contigo, tudo o que acontecer, eu aceito como vindo de ti, porque o Senhor me ama, porque o Senhor me quer salvar, porque o Senhor me quer tornar uma pessoa melhor, porque o Senhor me quer preparar para ir para o céu, porque o Senhor tem planos eternos para a minha vida, porque o Senhor me ama a ponto de ter enviado o seu filho para morrer por mim na cruz do Calvário. E ela entregou sua vida completamente a Deus. Passou um ano, teve uma outra reunião campal, como aquela que havia tido no ano anterior. E ela foi à reunião. E ela foi e procurou o pastor Phillips, Frank Phillips. E ela esteve ali e olhou para ele um ano depois e disse assim: pastor, o senhor lembra de mim? Ele olhou e disse assim: eu lembro de você. Você não é aquela que esteve comigo ano passado falando dos problemas do seu casamento, do seu marido, e etc. Que ele bebia, que ele não dava atenção para os filhos nem para você e agredia verbalmente. Disse, sim, sou eu mesmo, pastor, sou eu mesmo. E ele disse assim: então me conte. Disse assim: ó pastor, eu fiz a resolução com Deus, eu fiz esse voto com Deus, de aceitar que tudo o que acontecia na minha vida vinha do Senhor, que era o que Cristo permitia que chegasse a mim. Ele disse assim: ó pastor, os 3 primeiros meses foram um inferno para a minha vida. Sim, os três primeiros meses foram os mais terríveis. Parece que tudo havia piorado, pastor. O meu marido piorou nas suas atitudes, ele piorou nos seus procedimentos. Tudo, minha casa parecia um verdadeiro inferno, tive vontade de desistir. Mas eu não desisti, pastor. Eu não sei o que aconteceu, mas depois do terceiro mês, as coisas começaram a mudar. E de repente ele chegava em casa do trabalho e começou a me tratar bem, começou a dar atenção para os filhos, pastor. E em tudo eu dava graças a Deus. E ele começou, o pastor, a me tratar bem, até me convidar para sair, para namorarmos juntos, para irmos a um restaurante e jantarmos, ó, pastor. Foi tão lindo aquele tempo. E as coisas foram melhorando de tal forma, pastor, que eu estava convivendo com um homem melhor do que aquele quando eu havia me casado. Ele era um marido perfeito, nós estávamos vivendo um relacionamento perfeito. Até que, pastor, algo terrível aconteceu em nossa vida. Algo tão terrível, pastor, que eu preciso contar para o Senhor. Ó, queridos, aquela mulher estava passando por um peneiramento, por uma sacudidura. Que talvez eu esteja falando para alguém que tenha passado por isso como ela, ou os seus problemas, quem sabe, não chegam aos pés dos problemas que aquela mulher estava passando. Alguns então perguntam, pastor, e a sacudidura? Ela vai acontecer somente no futuro? Olha o que diz esse texto de Ellen White. Livro Primeiros Escritos. A página 50 diz assim. Começou a forte sacudidura e continuará. E todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição de que forma? Ousada. E tenaz em prol da verdade, e a sacrificar-se por Deus e por sua causa, eles serão lançados fora. A sacudidura o quê? Começou. Espera um pouquinho. Quando eu li esse texto, eu pensei, quando foi escrito os primeiros escritos de Ellen White? Em 1851, apenas 6, 7 anos após o grande desapontamento, e ela havia dito, começou a sacudidura, começou, e ela o quê? Continuará. Nós precisamos compreender isso mais do que você imagina. Veja esse outro texto do livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, diz assim, Deus está agora cirandando o seu povo, provando os seus propósitos ou motivos. Olha para mim, entenda o seguinte, querido, não é o que você faz que importa. Não é o que eu faço que importa, mas é por que você faz. Por que nós fazemos que importa. São os motivos que estão por trás das ações. E só há um que pode julgar e ver os motivos por trás de qualquer ação. E este um é Deus. Voltemos ao texto assim, o Senhor está agora cirandando o seu povo, provando seus propósitos ou motivos. Muitos serão apenas palha, não trigo, pois não haverá valor neles. Quando foi escrito esse texto? Bom, livro Testemunhos para a Igreja, volume 4. 1876 ao 1881, Deus está agora, 1876, Ellen White escreveu, já começou a sacudidura, em 1851 ela já havia escrito, já começou, Será que nós encontramos exemplos na Bíblia de sacudidura no cristianismo? Abra a Bíblia comigo agora. Abra a Bíblia lá no Evangelho segundo João, no capítulo 6. E você vai ver aqui a primeira sacudidura da história cristã, da era cristã. João, capítulo 6. E é tão interessante esse texto. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora, você que está em casa, onde quer que você esteja nos assistindo. Abra a sua Bíblia em João, no capítulo 6. O que nós temos aqui? Nós temos aquele grande milagre quando Jesus multiplicou os pães e peixes, lembra ali? E sabe o que aconteceu? Nesse dia aconteceu coisas maravilhosas. Imagine que havia uma multidão, você conhece a história, eram só de homens cerca de 5 mil. Se fôssemos computar ao todo ali, talvez 15, 20 mil pessoas entre homens, mulheres, crianças. E Jesus estava pregando. Estar com Jesus era tudo de bom, não é verdade? Imagine ouvir um sermão de próprio Cristo Jesus. Oh Deus, que lindo não era isso? E ali estava uma multidão, cerca de 10, 15 mil pessoas a ouvi-lo. Mas a multidão ficou com fome, estava com fome. E então foram a Jesus e disse assim: Senhor, o que nós vamos fazer? Nem 200 dinheiros nós conseguiríamos alimentar toda essa multidão. O que vocês têm aí? Aí André foi, achou um menino que tinha ali 5 pãezinhos de cevada, que era cevada, era a comida que os pobres comiam, e 2 peixinhos. E Jesus: traz isso para mim. E você conhece a história. Jesus começou agora a distribuir para aquela multidão que ele havia recomendado que todos se assentassem. E aqueles homens vinham até Jesus e levavam. Vinham e levavam. E todos foram completamente saciados. Comeram o quanto quiseram, em abundância. E depois foram recolher tudo que eles haviam ali distribuído. E recolheram cerca de 12 cestos cheios. Imagine aqueles cestos que eles usavam para colocar os peixes, agora cheios de pães. 12 cheios. E aquilo veio de 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Jesus é extraordinário. E o povo, quando viu aquilo, ficou tão eufórico e pensou: meu Deus, será ele então o Messias, o grande libertador? Quem é este que cura toda sorte de doenças? Quem é este que ressuscita até os mortos? Quem é este que alimenta multidões? Ele resolveria todos os problemas políticos, problemas econômicos, problemas de saúde, problemas da fome, tudo. Ele seria o maior de todos os governantes. E eles estavam ali agora prontos para instituir Cristo Jesus, rei. E Jesus, entendendo a intenção do coração deles, sabe o que Jesus disse? Jesus olhou, chamou os discípulos assim: olha, dispensem todos aqui estão aqui. E eles não entendem: mas Senhor, mas por quê? Agora façam o que estou mandando. E eles, a ordem de Jesus era tão veemente, tão forte, com tanta autoridade, e eles mesmo sem entender, dispensaram a todos ali. Jesus disse assim: agora vocês entrem no barco e passem para outra margem. E eles não entenderam, e eles foram. Foi quando, à noite ali, depois de eles terem passado cerca de 5 quilômetros já navegando, Jesus veio ter com eles andando sobre as águas. Quem é este? Que alimenta multidões, que cura toda sorte de doenças. Quem é este que anda sobre as águas? Nenhum monarca jamais. Ele tem um domínio completo sobre todos, sobre toda a natureza. Queridos, quando eles chegam do outro lado da margem, no dia seguinte, no versículo 22 do capítulo 6 de João, acompanhe comigo, diz assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia nenhum, senão um pequeno barco, e Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo eles partido a sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram até Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali com seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum. Cafarnaum é conhecida como a cidade de Pedro. Ali Jesus fixou sua residência por muito tempo. Foi ali que ele operou ao redor do Mar da Galileia, naquela região, seus maiores milagres, seus grandes sermões. E veja o que diz o versículo 25. Diz assim: e tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegasse aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Vocês não estão aqui por causa dos sinais. Vocês estão aqui porque vocês comeram do pão e se saciaram. Jesus é aquele que lia a intenção do coração. Só Ele pode fazer isso. Nenhum de nós pode. Qualquer um que queira ler a intenção de alguma ação de alguém, esse está se colocando no lugar do demônio, do diabo. Porque o que o diabo quis ser como Deus, sendo que só Deus conhece os motivos e propósitos do coração. O ser humano, ele vê a aparência. Só Deus vê o coração. Jesus entendia o propósito. Vocês estão aqui não por outra coisa, senão porque vocês o quê? Vocês comeram do pão. Versículo 27 de João 6 diz o quê? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que foi enviado. Então lhe disseram: que sinal fazes para que creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Ah! E Jesus então respondeu: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus e disse: em verdade, vos digo. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E mais adiante, no versículo 47, Jesus diz assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto. Versículo 51, eu sou o pão que desceu do céu. Versículo 53, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer da minha carne, beber do meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Que palavras são essas que Jesus está dizendo? Note, querido, havia uma crença judaica de que quando o Messias viesse, Deus faria de novo cair ou descer o maná do céu. E agora Jesus está ali com eles. E Jesus pega toda aquela situação do pão. Vocês não estão aqui por outro motivo, senão porque vocês foram alimentados. Mas digo uma coisa: não procurem pela comida deste mundo, mas pela comida que vai dar a vocês vida eterna. Os pais de vocês comeram maná que Moisés deu. Na verdade, não foi Moisés, não. Foi meu Pai, e o verdadeiro maná é esse que desce do céu para dar vida por vocês. Eu sou o pão da vida. Eu sou. Quem não comer de mim não pode ter a vida eterna, diz Jesus. Quem não beber do meu sangue e comer da minha carne não pode ter a vida eterna. Para eles era muito mais do que o Messias que estava ali diante deles. Para eles era muito mais do que uma simples manifestação de um maná. Ele era o próprio pão de Deus, que estava ali com eles, para dar a eles a vida eterna. Mas eles gostaram daquele discurso? Olha o que diz o versículo 60 do capítulo 6. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro a este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto escandaliza vocês? Vocês estão escandalizados? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde estava? O Espírito é quem vivifica a carne, de nada se aproveita. E Jesus continua dizendo, e o versículo 66 diz: à vista disto, muitos dos seus discípulos fizeram o quê? O abandonaram. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros me abandonar, retirar-vos? Versículo 68, respondeu então Simão Pedro e disse: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Talvez eu esteja falando para alguém que esteja passando por esteja sendo abalada toda a estrutura do seu lar, da sua vida, do seu trabalho, dos seus negócios, dos seus filhos, com sua esposa. Talvez eu esteja falando para alguém cujas palavras dessa mensagem são duras para você. Muitos abandonaram a Cristo. A primeira sacudidura da história cristã. Ficaram só os 12 ali. Isso foi duro, o discurso de Cristo Jesus. O discurso dele não foi fácil de ser assimilado, digerido. Mas Jesus, ele era extraordinário. Ele falava aquilo que ele tinha que falar, com o amor que só ele tinha, com a autoridade que só dele vinha, com um único objetivo: salvar. Salvar. Hoje, enquanto sua vida está sendo abalada, ou quando ela for abalada, hoje, enquanto você sente que tudo o que você é, tem e faz está sendo sacudido, eu quero dizer para você, em nome de Jesus: se você teme a Deus, note bem, se você teme ao Senhor, ama Ele, entrega a tua vida a Ele, tem entregado a tua vida a Ele, aquilo que chega até você não é o diabo que tem feito, não, viu? É o que Jesus tem permitido, porque o único propósito dele é te salvar. Lembra daquela mulher? Quando disse: pastor, tudo o que aconteceu comigo foi tão bom, eu e o meu marido estávamos tão bem, até que algo terrível aconteceu. Pastor, tinha passado ali cerca de 9 meses, dos quais 6 eu sofri absurdamente, 3 eu sofri, outros 6 meses eu estava ali, pastor, tendo uma vida com meu esposo como eu nunca havia tido, de tão boa. Um dia ele me convidou para sair à noite para passearmos. E nós chamamos a mãe dele para ficar com os nossos filhos. O menorzinho agora tinha 11 meses. E a minha sogra ficou com eles ali. Ela sentou no sofá. O pequenino estava ali naquele cercadinho brincando. E ela adormeceu. Só que, pastor, a minha sogra havia esquecido um frasco de remédios, e aquele frasco de remédios aberto estava próximo do nosso filhinho, do nosso bebê. E ele conseguiu alcançar, pastor. E ele foi ali, um por um daquelas pílulas, foi engolindo. Um por um. Um por um. Um por um. Quando a minha sogra, de repente, despertou em algum momento do seu cochilo, ela viu o bebê ali deitado, como que dormindo, mas de repente os seus olhos fixaram e viram o frasco de remédios ao lado dele. E ela simplesmente teve um choque. E ela juntou as duas mãos e cerrou ali os dedos, as mãos em riste, em punho, e ela ficou congelada, ela não conseguiu se levantar, não conseguiu se mover, sequer gritar, absolutamente nada. Até que nós chegamos em casa e vimos aquela cena, o bebê ali deitado, quase sem vida, o frasco de remédios, minha sogra congelada, meu esposo na hora tomou o bebê em seus braços, correu para o hospital, pastor. Chegou no hospital, deram um atendimento para o bebê, quando uma hora depois, nosso filhinho estava morto. Pastor, como é que eu poderia aceitar isso como vindo de Cristo? Como eu poderia aceitar isso como vindo de Jesus? Como eu poderia aceitar isso como sendo a vontade de Deus? Pastor, nós estávamos vivendo um tempo bom em nossa vida. Meu marido estava sendo tão bondoso comigo, tão bondoso com os nossos filhos. Ele estava agora sendo responsável no seu trabalho. Nossa vida estava tão boa, estava um céu dentro de casa. Oh, pastor, nós sepultamos o nosso filho, passaram-se 3 semanas, eu não conseguia sequer orar a Deus. Foi quando 3 semanas depois, pastor, eu disse para mim mesmo, eu não posso continuar desse jeito. Eu tenho que me entregar ao Senhor. Eu fiz um voto com Ele. E eu me ajoelhei para orar. E eu me lembro que eu ouvi alguns passos subindo a escadaria até a porta da minha casa. E eu orei a Deus dizendo, Senhor, eu fiz um voto contigo, que eu iria aceitar tudo, absolutamente tudo, como vindo de Ti. Até mesmo essa tragédia com nosso filho de 11 meses. Ó Deus, ó Pai, perdoa-me, Senhor, porque eu não criei dessa forma nesse tempo. Perdoa-me, Senhor, porque eu... Ah, Senhor. Porque por algum momento eu pensei que o diabo fosse mais forte que o Senhor. Perdoa-me, Senhor, por não aceitar a Tua vontade para a minha vida. Senhor, perdoa-me. Eu me entrego a Ti completamente. Aceita-me. Perdoa-me, eu quero aceitar isso como vindo de Ti, Pai, muito embora eu não entenda, não compreenda. E a porta bateu, ela recebe na sua casa uma irmã que estava vindo para consolá-la. Sabe o que ela disse para essa irmã? Ela disse assim, não precisa se condoer comigo, querida, porque enquanto vem aqui para se condoer comigo, estão afagando o meu ego, aquilo que eu quero, que eu gostaria, mas não é o que eu quero que importa. Eu preciso que orem por mim, sim. Eu preciso que você ore por mim, sim. Mas é para eu aceitar a vontade de Deus na minha vida. Uau. Sabe o que aconteceu? Passaram-se mais poucas semanas. Seu esposo veio até ela e disse assim, eu não entendo. Eu não consigo compreender como é que você consegue responder dessa forma, diante de tudo isso. Como pode? Você tem uma paz no coração que excede todo entendimento, eu não consigo entender. Ajuda-me, eu quero conhecer esse teu Deus, eu quero me entregar a Ele de tal forma como você se tem entregado a Ele. E não demorou muito, vieram os seus pais, os pais do seu esposo, os seus sogros, e chegaram até a casa dela e disseram assim, olha, eu não entendo, como você consegue responder a tudo isso? Eu não me perdoo, disse a sua sogra. Eu não me perdoo, mas você me perdoou. Eu quero dizer uma coisa para você que você, eu nunca disse antes. Eu e meu esposo, nós éramos adventistas do sétimo dia. Antes de nos casarmos. Aí nós nos casamos. nossa vida prosperou, nós nos afastamos de Deus, começamos a viver uma vida secularizada, e se o seu esposo tratava você mal, se ele bebia, se ele não era, a culpa é nossa, porque nós não levamos os nossos filhos a Deus. Agora eu vejo verdadeiramente Deus em você. Por favor, você aceita estudar a Bíblia comigo, conosco? Nós precisamos estudar a Bíblia, nós queremos o seu Deus. E sabe o que disse aquela mulher? Ela disse assim: Pastor Phillips, eu não compreendo todos os porquês de Deus, e também não me interessa compreender. Eu sei que a eternidade vai revelar, mas uma coisa eu sei: eu vou ver meu Jesus, e eu vou ver meu bebezinho, e o meu marido vai estar lá, e os seus pais estarão lá conosco eternamente. Disso eu tenho certeza. Ó, querido, Deus é Deus. Se Ele quiser ou não, vai continuar sendo Deus. Se Ele permitir que venha doença ou não, Ele vai ser Deus. Se você conseguir vencer as batalhas ou não, aquilo que chega a você é porque Ele permitiu.
Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus, Ele é Deus. se não fizer. Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus.
Seu Deus, Ele é a esperança da glória, como Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo 1, versículo 27. Aceita tudo como sendo uma graça de Deus, embora não tenhamos explicação, mas Ele é Deus, e a eternidade vai revelar que esse Deus é amor. Você acredita nele? Você gostaria de fazer esse pacto com ele, dizendo: Senhor, eu aceito tudo como vindo de ti. Me ensina a descansar em ti para minha salvação. Erga sua mão. Erga sua mão. Amém. Amém. Vamos orar. Pai de amor, obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós. Que esta série, Senhor Deus, traga a nós confiança em ti, na tua pessoa. Conhecimento do teu caráter e do teu amor. Abençoa todos, Senhor, que nos assistem, derramando sobre eles tua graça e a certeza de que os golpes são desferidos sobre Cristo, e o que chega a nós é que Ele permite para nos salvar. Em nome dele oramos, Senhor. Amém, Pai.
Você ouviu Palavra Viva.